Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos com o Cultucada, hoje com Ludmila Mascarelas e Adriano Esturilho. Falamos aqui sobre as perspectivas, os BO de 2021. Esquecemos de alguma coisa?
A BO sempre tem, assim. A gente deu uma passada geral.
Então, recapitulando, ficarmos atentos, fique atentos ao que está ainda em andamento, desde a esfera municipal até a federal. Então tem muita coisa ainda que precisa. Existe um canal onde centralizam-se onde estão centralizadas todas essas informações?
Eu acho que talvez centralizado não, mas a gente tem, assim, como a gente falou, né? A gente criou uma militância muito grande de coletivos que naturalmente passaram a ser também espaços de compartilhar essas informações,
exato,
né? Então, por exemplo, se você acompanha nas redes, a Rede Coragem, por exemplo, tem muita informação que acontece em relação a isso. O sindicato estratégico que está passando por uma reformulação nasce com essa ideia de ser um espaço também de começar a compartilhar essas informações, de filtrar muita coisa, porque a gente muitas vezes troca essas informações pelo WhatsApp, pelos lugares ali, que é importante porque um se ajuda, mas também vem muita coisa de informação
que se perde,
que está imprecisa e tal. E a gente tem tentado fazer o sindicato virar um local de receber essas demandas, de entender, de verificar e de filtrar, de trazer a informação um pouco mais precisa para quem está acompanhando e tal. Então a gente está num processo de reformulação das nossas redes, do Satélite PR, inclusive. Em fevereiro a gente vai lançar uma campanha, né, Lud? E dentro dessa campanha a gente vai passar a ter um site totalmente reformulado, em que vai ter sim aí essas informações organizadas, tanto das ações do sindicato em si, mas das ações de política pública no geral. Porque uma grande forma de empoderar as pessoas é fazer essa informação circular, fazer as pessoas ficarem sabendo do que está acontecendo, né?
É, de forma clara e objetiva. Está lá em construção o satélite, mas as diretrizes, né, na forma online ali para todo mundo ver, mas eu queria saber das diretrizes, assim, dessa nova gestão, que esperar agora, depois de 24 anos, acredito que muitas pessoas, assim como eu, entraram no mercado da arte e da cultura já na gestão que estava antes. E muita gente não tinha tesão de se filiar, falo por mim e por algumas pessoas ao meu redor, porque sabiam de algumas questões assim retrógradas. Atualizações, quais são essas diretrizes de uma nova gestão aí mais fresca?
Olha, alternância de poder é sinônimo de democracia, né? Uma gestão que fica 20 anos é muito complexa. Agora a gente pode falar mais abertamente, com menos peso, mas foi uma gestão que foi impeachmentada, sofreu impeachment, teve suas prestações de contas reprovadas, foi intimada pela própria classe trabalhadora, e isso não é anos 80, caros ouvintes, isso aconteceu no passado, em 2020. Então agora a gente está reformulando tudo, né? Uma gestão transparente, democrática, progressista, que tem um foco muito grande, assim, com uma das diretrizes bem claras sobre capacitação, informação. Temos uma frente feminista que vai também, é uma diretriz muito forte, se não talvez a mais forte, né, Adriano?
Certamente.
Que vai embasar toda essa gestão de dar oportunidades às mulheres, equiparação também de salários dos outros estados. A gente ainda continua ganhando muito menos que outras capitais, então a gente tem focos muito maravilhosos. Eu acho que a gente já conseguiu em um mês e meio fazer muitas coisas que a gestão não fez anteriormente, assim. Então a gente faz um convite para todos acessarem as nossas redes sociais, Satélite PR, tanto no Instagram quanto no Facebook, e lá a gente está com redes vivas, com todas as informações possíveis. Vamos iniciar agora, a partir do dia 28, uma campanha para até você, que é profissional, que você venha se sindicalizar, que você venha se associar, porque é de máxima importância que a gente consiga entender essa consciência de classe trabalhadora, o quanto isso é importante, o quanto isso é transformador e quanto isso é progressista. Vamos pensar que é muito importante ocupar espaços que nos é de direito e quanto isso é transformador para uma sociedade. E para a educação também, né? Eu brinco que a educação é irmã da cultura, mas elas são irmãs, sim. São. E elas têm que ser valorizadas, né?
Acho que elas nem são irmãs, acho que elas são quase a mesma coisa, né? Quando a gente entende o conceito um pouco mais amplo de cultura, a educação faz a cultura, né? É ali, é o pressuposto. A cultura faz a educação faz a cultura. Acho que é tudo a mesma coisa, assim, né? É... E aí eu queria que você falasse de novo, classe trabalhadora. Eu quero que todo mundo ouça, artistas, técnicos, são trabalhadores. Eles não são outra coisa, né? Que é muito... isso é uma coisa também que é um desafio, né? Da visibilidade, da construção do imaginário, não é?
Sim.
Eu acho isso bem importante, esse fortalecimento do sindicato por isto, essa nova...
É isso que você está falando, é fundamental, porque assim, historicamente, a gente falou muito aqui, né, que às vezes a sociedade, quem não é da área, quem não é da nossa bolha, ela tem uma dificuldade, isso nos últimos anos, porque é um projeto de poder de governo federal que quer, que elegeu como um dos principais alvos a ser combatido os artistas.
Tá.
Né? Então acho que isso atrapalhou bastante.
Sim.
Porque já tem uma dificuldade da sociedade entender qual que é a função social do artista, né? Às vezes quem está em casa não percebe que tudo que ela assiste no Netflix, por exemplo, é fruto de um trabalho de um artista, né? Que a música que ele ouve, que para ele é um momento de lazer, mas também é um momento de transformação, de poder repensar a vida, né? Então a gente desconecta um pouco essa função social do artista, enquanto a gente que sensibiliza, né? E que pode ajudar a sociedade em outras áreas, né? Todos os casamentos que a gente tem da saúde com a arte, a gente tem estudos que mostram aí, né? Quando você investe na arte enquanto atividade de prevenção, você está economizando recurso. Exato. E está melhorando a saúde da população.
Uhum.
A Constituição é clara quando coloca os artistas, os técnicos, os trabalhadores da cultura como uma ferramenta de fazer chegar arte e cultura na população, que é o fim principal.
Uhum.
Então, esse é o primeiro desafio, reconectar essa ideia. Quando a gente fala que quer os recursos dos digitais para os artistas, na verdade, é para os artistas poderem prestar um serviço público à população, assim como o enfermeiro presta um serviço público à população, ou o professor presta. Esse é um desafio imediato.
Uhum.
Junto com tudo isso, entre nós tem esse entendimento de que somos trabalhadores. Essa ideia do artista como alguém que fica divagando sobre algo abstrato, que não está conectado à realidade...
Ah, isso é tão século XV, né,
entende?
Gente?
Isso não faz mais sentido. O artista é um ser social que está no dia a dia, e se ele quer debater o que está acontecendo e ser uma força de transformação, de abrir novos horizontes, ele tem que estar conectado no dia a dia.
Uhum.
E para se conectar, começa nesse entendimento.
Uhum.
De que, como eu disse, ele tem uma função social. Assim como o médico é um trabalhador, o enfermeiro é um trabalhador, e são agentes de transformação na área da saúde, os artistas são agentes de transformação do ponto de vista humanista.
Uhum.
Mas também são trabalhadores, também precisam pagar suas contas, também precisam ter os seus direitos minimamente respeitados no momento que a gente sabe, nos últimos anos, em que a ideia de direito trabalhista está cada vez mais precarizado, mas continuamos sendo trabalhadores. Então, esse entendimento da nossa função como um trabalho, como outro qualquer, no bom sentido...
Sim.
Isso é fundamental, porque se nem a gente se enxerga assim, a gente não consegue que o poder público e que a própria população enxergue dessa forma.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que a gente traz muito para o sindicato. É não ter a vergonha de dizer, somos trabalhadores da arte, somos trabalhadores da cultura, e somos como os engenheiros, né? Nós vamos edificar a sociedade de outra forma e por isso somos trabalhadores. Então, se a gente não tivesse a consciência... não consegue andar mais. Nesse sentido, o sindicato é importante.
Sim.
E a gente sabe, como você disse, que tem todo um peso negativo em cima dos sindicatos,
por
um lado, porque às vezes é visto só como um lugar da briga e de ser pouco assertivo.
É, por conta de uma história contada, né?
Exatamente.
Que usaram a arte, inclusive, né, para contar essa história, né? Eles usam muitos recursos artísticos, alguns atores, e contam uma história sobre os sindicatos.
Exatamente.
Como vilões, né?
E a gente tem que entender que não, que essa visão maniqueísta, ela não cabe mais no mundo, e os sindicatos precisam entender isso também e se modernizar.
Exato.
A nossa gestão vem com essa ideia. nós teremos uma gestão que é combativa, mas que ao mesmo tempo conversa.
Uhum.
Nós temos uma posição que é progressista, como a Lud coloca, mas a gente entende que numa sociedade ampla e diversa, a gente tem que conversar com todos, inclusive com os que não concordam com todo o nosso pensamento.
Uhum.
Né? O sindicato é um espaço de diálogo amplo entre os trabalhadores e também com o poder público. Então, nesse sentido, a gente vai conversar com todos, com uhum. todos os deputados. Não vai ser só com os deputados que possivelmente têm algum alinhamento ideológico no primeiro momento. Uhum. E acho que essa é uma mudança inicial. A gente não precisa nem do sindicato que seja chapa branca,
uhum.
como era o anterior, e também não precisa ser um sindicato
que é contra tudo,
que bate contra uhum. tudo e contra todos, entende? É um sindicato que vai apontar problemas, como a gente apontou aqui, mas também vai ser assertivo.
Sim.
A gente vai apontar para onde que dá para ir, como melhorar o que nós temos.
Já dá na construção, né?
Exatamente.
Que esse que é o caminho, né? Ajudar nessa construção. Agora, dentro, né? Eu tava vendo alguns sindicatos, eles existem também para fiscalizar as coisas.
Ah, eu ia usar,
né,
essa palavra.
Então,
cê, olha, estávamos conectadas. Não, pode concluir, porque eu tava assim, que a função também é fiscalizar, né? A gente esquece disso um pouco, assim, isso ficou um pouco em algum lugar do passado. E agora sim, traz para o presente e leva para um futuro, né? A fiscalização dos contratos, tanto na área de publicidade quanto na área de teatro. A gente tem um caminho muito longo a percorrer e vai ser bonito, viu?
Uhum.
Porque eu espero que os técnicos, os artistas se sintam representados enquanto isso, que a gente não vai deixar nenhum técnico para trás, a gente não vai deixar nenhum artista para trás. A gente não vai... É bem isso, eu fiquei assim... Às vezes eu fico babando no Adriano. O Adriano é meu amigo há muitos anos. Uhum. E eu fiquei babando aqui, ele falando da função social do artista. E eu compactuo muito com essa imagem que ele tem, com toda essa sabedoria que o Esturilho tem. Porque eu fico pensando aqui, cá com os meus botões, o quanto é importante a gente oferecer aos nossos... A nossa sociedade em si, que artistas possam trabalhar de forma digna e não precarizada, né?
Exato. E é isso que eu ia falar da fiscalização, de quem contrata os artistas. Porque a maioria... Não a maioria, tem muitas empresas que valorizam,
claro,
né? Muitas pessoas que valorizam a arte, entendem, por isso contratam. Mas às vezes ficam escusas algumas negociações.
Exatamente.
Porque eu estou te dando a oportunidade, sim, de mostrar o seu trabalho, e não é uma troca profissional, né? Então, acho que essa fiscalização é muito importante dentro do sindicato. E aí, se é um sindicato que se propõe, uma gestão, né, que se propõe a construir, eu acredito que a fiscalização é uma das diretrizes,
sim,
máximas, assim,
sim,
né?
Outra coisa muito importante, assim, que a gente talvez tenha que falar rapidinho, mas é muito humano falar, é de lembrar que nós, do Paraná, temos muitos artistas de uma qualificação máxima, assim, e tem muita gente que já é vovozinho e vovozinha e que não tem um amparo digno, talvez porque não houve uma mobilização importante ainda da sociedade civil, mas eu acho que esse é um grande foco e a gente já está dando um início, né, um pontapé de amparar os artistas e vovôs e vovós que estão em desamparo da sociedade, assim. Então a gente já está pensando muito nisso, na casa do artista, o quanto ela é importante, o quanto ela foi importante na construção dos SATEDs lá na década de 70 e agora em 2021 também. Ela também será uma grande diretriz para a gente.
Maravilhoso. Então repete para nós, Ludia, as redes sociais.
Vamos lá, Instagram e Facebook, SATED PR.
Muito bem. Então, você que está aqui nos ouvindo, trabalha com arte, não trabalha com arte, mas conhece alguém que trabalha com arte, seja ator, atriz, músico, técnico, enfim, a gama, o leque é grande de profissões dentro da arte e do entretenimento, fala para ele começar a seguir lá o SATED, porque tem muita novidade, muita mapeamento, muitas coisas a serem feitas e construídas juntos, em conjunto. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês.
Ai, obrigada.
Obrigada.
A gente agradece bastante. E acessem lá mesmo, gente. Vai ter campanha de filiação e várias coisas muito bacanas para vocês seguirem e nos apoiarem.
Maravilha. Eu agradeço imensamente. A gente está bem feliz que 2021... Não vai ser diferente, né? O futuro chegou, mas ele é um pouquinho mais pesado, mas que a gente possa ter leveza para lidar com ele. Coragem, minha gente, a gente encerra o Cutucada. Lembre que esse esse programa fica podcast logo em 20 minutos, Marquinho? Já vai estar lá no cultura930.com.br/cultucada. Sugestão de pauta, entrevistados, manda aqui para nós. A gente volta semana que vem. Muito obrigada e até lá. Se hidratem. Tchau.
Esse foi Cultucada, comigo, Michele Gutmann, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Ouça qualquer hora pelo site cultura930.com.br.